aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar e eu tô aqui toda terça-feira com um episódio novo pra gente conversar sobre assuntos que vão te ajudar a desenvolver mais saúde mental, assuntos que têm a ver com a psicologia e que te ajudam a aplicar essa ciência no seu dia a dia. Eu sou psicóloga, pra quem não me conhece, eu sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, atualmente faço mestrado também e tô aí há alguns anos compartilhando conteúdo com vocês. Faço bastante isso lá pelo meu Instagram, se você ainda não me acompanha lá. Eu adoro quando chega a gente aqui do podcast pra lá, porque muitas vezes você tá me escutando aqui há um tempão, e aí depois chega lá e começa a acompanhar um pouquinho mais os bastidores da minha vida, e acredito que pode ser muito bacana e você vai poder aprender ainda mais do que eu compartilho aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar, né, um pouquinho mais sobre um transtorno mental. Eu tenho feito uma série, não toda semana, né, mas eu tenho soltado aí esporadicamente episódios dessa série explicando alguns transtornos. Então, já fiz sobre transtorno de ansiedade, já fiz sobre transtorno de personalidade borderline e vários outros. Inclusive, eu tô aqui com alguns comentários que vocês me mandaram. É bem legal que tem uma opção aí de você me contar o que você achou, deixar alguma pergunta nesse episódio. Inclusive, você pode deixar nesse aqui também. E lá no episódio de borderline, eu recebi vários comentários bem legais. Teve a Margácia. Margácia falou: perfeita explicação para nós leigos, muito fácil de entender. A Janete também falou que foi uma luz no fim do túnel para uma mãe leiga. Provavelmente ela tem, pelo que eu tô entendendo, um filho ou uma filha com um transtorno de personalidade borderline. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, a Adê Oliveira falou: maravilhoso, entendi agora quem eu sou e a diferença do transtorno bipolar, no qual fui diagnosticada pelo meu psiquiatra, e o transtorno borderline. São dois transtornos bastante confundidos nos diagnósticos. Muito legal, hein? Fiquei bem feliz, vi vários outros comentários aqui, e continuem se comunicando comigo aqui através dessa caixinha, viu? É muito importante para mim ter esse feedback de vocês e saber que vocês estão gostando de ouvir falar desses transtornos que nem sempre a gente ouve, né? Nem sempre a gente tem acesso a essas informações, mas quanto mais a gente entender, mesmo que você não tenha esse diagnóstico, que você não conheça ninguém que tenha por enquanto, você entender vai te fazer ser menos preconceituoso, diminuir os estigmas, e se em algum momento você conhecer alguém que possa ter esse diagnóstico ou outro diagnóstico, você vai conseguir entender um pouco melhor porque a pessoa se comporta da forma que se comporta. Então, é muito importante a gente discutir os transtornos de forma geral, né, para conscientizar as pessoas e compreenderem melhor. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Esse foi um transtorno bastante pedido lá no Instagram, principalmente porque, como eu falo bastante sobre a nossa relação com os pensamentos, né, com uma boa terapeuta TCC, o que é TCC, para quem não sabe, é a terapia cognitivo-comportamental. Abordagem que eu trabalho, que as psicólogas da minha equipe trabalham. E é uma abordagem que a gente entende que a forma como a gente pensa, interpreta situações, a nossa relação com os nossos pensamentos influencia muito como a gente se sente, como a gente se comporta. E no TOC isso fica muito evidente, muito escancarado, porque é uma relação muito disfuncional com os próprios pensamentos, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é, afinal de contas, o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, então, ele é um transtorno que, até alguns anos atrás, ele ainda estava dentro dos transtornos de ansiedade. Se você ouviu meu outro episódio sobre transtorno de ansiedade, né? Dentro da categoria de transtorno de ansiedade, tem vários, né? Um deles é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que eu gravei o episódio. Antigamente, o TOC estava lá dentro, mas nas últimas versões do manual de classificação dos transtornos mentais, a gente já vê o TOC numa categoria única dele, né? Com outros transtornos também relacionados a ele, porque as pesquisas têm avançado bastante e ele mereceu aí um capítulo, né, só para ele. Então, a gente entende o TOC, porque que ele é obsessivo compulsivo. A gente vai entender isso a partir da definição do TOC, tá? Então, o TOC, gente, ele é caracterizado pela presença de obsessões ou e ou compulsões. Então, pode ter tanto obsessões e compulsões, as duas, ou pode ter só as obsessões sem necessariamente as compulsões, né? Uma ou outra. As obsessões, elas são pensamentos, impulsos, imagens recorrentes e persistentes, tá? Que são vivenciados pela pessoa como intrusivos ou indesejados, tá? Então, essas obsessões, é muito comum que a pessoa ela tenha ali, são pensamentos, imagens que aparecem ali de forma muito invasiva, intrusiva. Eles não foram desejados, muitas vezes eles têm um conteúdo que para a pessoa é aversivo, como a gente vai ver, né? Existem obsessões, às vezes, de limpeza, obsessões e pensamentos de violência, obsessões em relação à segurança, né? O medo de não estar seguro, obsessões de estar sendo perseguido, obsessões que tem a ver com heresias, né, religiosas, com questões religiosas. Então, tem as obsessões, elas têm vários conteúdos e elas aparecem dessa forma, como eu falei, né, que são pensamentos, impulsos ou imagens que aparecem, então, ali de forma recorrente, persistente, intrusiva e indesejada, tá bom? Enquanto as compulsões, elas são comportamentos repetitivos, ou eles podem ser ações repetitivas, ou também atos mentais, que seriam ali rituais mentais também repetitivos, né? Que essa pessoa, ela se sente meio que compelida, meio que obrigada a executar em resposta a uma obsessão, né? Ou de acordo ali com as regras que ela tem na mente dela que devem ser aplicadas de forma rígida. O que que significa isso, tá? Então, vamos supor aqui que a pessoa tem uma obsessão, que é uma bem clássica do TOC, né? De contaminação, do medo de estar contaminada com germes, com bactérias e tudo mais. E aí ela tem muito medo de pegar objetos no dia a dia, de botar a mão na maçaneta. Tem essa obsessão com a contaminação. Ela pode ter, junto com essa obsessão, uma compulsão, por exemplo, por lavar as mãos repetidamente. Várias vezes ao dia, várias, várias e várias vezes, tá? Então, você pode imaginar também um outro caso em que a pessoa ela tem uma obsessão em relação à segurança, de se sentir medo, por exemplo, de a casa ser invadida, de o lugar que ela tá ser invadido, enfim, de alguém entrar ali. E ela pode desenvolver a compulsão de verificar constantemente se as portas e as janelas estão trancadas, né? Mesmo depois ela já ter verificado várias vezes. E aqui, talvez todo mundo pode se identificar e lembrar de alguma vez que você voltou uma, duas, três vezes para checar se você tinha chaveado a porta. Não significa que você tenha toque, a não ser que isso aconteça de forma muito repetitiva, muito, né, frequente e tudo mais. Então, não é porque você teve aí alguns casos isolados que você tem o diagnóstico. Lembra sempre disso, tá? Para você ter o diagnóstico, de fato, existe uma série de critérios que a gente vai falar aqui. Por exemplo, né? Então, o primeiro critério diagnóstico do TOC é a presença de obsessões, de compulsões ou de ambas. Então, pode ser que a pessoa ela tenha, como eu falei, né? Uma ou outra ou as duas, como a gente já definiu aqui, tá? Um outro critério é essas obsessões e compulsões tomarem tempo, né? Por exemplo, tomarem mais de uma hora por dia da pessoa. Então, ela passa ali mais de uma hora, por exemplo, verificando as fechaduras, verificando a porta, passa bastante tempo lavando as mãos, fazendo aquilo ali. Então, isso ele faz parte do diagnóstico, a pessoa ela ter, tomar bastante tempo e causar um sofrimento clinicamente significativo, um prejuízo no funcionamento social, profissional. Porque quando aquilo se torna, né, quando a gente está dentro do toque mesmo, aquilo traz um sofrimento para a pessoa. Ela não gostaria de voltar tantas vezes para conferir a porta, ela não gostaria de lavar as mãos tantas vezes. Mas ela se sente obrigada, impelida, é mais forte que ela e ela vai lá e faz, ou ela não gostaria de ficar pensando repetidamente naquela mesma situação, mas ela não consegue evitar. Aqueles pensamentos, eles são muito fortes. E isso começa a trazer, muitas vezes, um prejuízo no funcionamento social. Porque imagina uma pessoa que não consegue sair de casa ou demora muito para sair porque ela fica ali fazendo mil vezes esses rituais, essas compulsões. Ela vai se atrasar, ela vai perder compromissos. Uma pessoa que tem medo de contaminação, ela pode começar a evitar uma série de lugares. Então, ela começa a ter um prejuízo importante ali, né? Um critério importante também é que esses sintomas, eles não podem ser devido a nenhum efeito de substância, né? Então, alguma droga, algum medicamento, alguma coisa assim. Então, esses são alguns parâmetros para você ter uma noção aqui do que é esse transtorno. Eu já atendi alguns casos de TOC, e é sempre casos muito interessantes, assim, de atender, eu gosto bastante. E tem um prognóstico muito bom com a terapia cognitivo-comportamental, às vezes junto com a medicação. Um dos casos que eu atendi de TOC, essa paciente, ela tinha pensamentos obsessivos, né? Em relação a machucar a própria mãe, né? Então, ela tinha imagens que vinham na mente dela que ela não conseguia controlar, de ela pegando uma faca e fazendo algo contra a mãe, e, enfim, machucando a mãe, sendo que ela amava essa mãe, ela não queria machucar a mãe, não tinha motivo pra isso, mas eram pensamentos que invadiam a mente dela. E por ela ter medo desses pensamentos, esses pensamentos assustarem tanto ela, ela começava a se questionar se ela realmente ia fazer aquilo ou não. E aí ela tinha algumas compulsões, alguns comportamentos que ela fazia, né? Que ela evitava ali, para que ela trouxesse um certo alívio. As compulsões, né? Elas sempre vêm para trazer um alívio para aquele pensamento. Só que elas acabam alimentando o ciclo do TOC. Eu costumava sempre falar isso. Olha, cada vez que você vai lá e faz esse ritual e faz essa compulsão, você tá alimentando o ciclo do TOC. Então, a gente precisa, eu vou falar um pouquinho mais aqui daqui a pouco, né, sobre o tratamento, que é justamente você se expor a essas situações que te causam essa ansiedade e você não fazer o ritual, porque o que acontece, né? No caso da pessoa que checa várias vezes a porta para ver se está trancada, ela acredita que se ela não voltar e não checar, pode estar aberto e alguém pode entrar e aquilo vai acontecer. Só que ela já verificou uma, duas vezes. Então, ela não verificar faz parte do tratamento, porque ela vai ver que ninguém vai invadir, que ninguém entrou, né? Então, na medida em que isso vai acontecendo, é muito sofrido para a pessoa, tá? Ela não fazer a compulsão, ela evitar ir lá e fazer aquilo que ela está se sentindo compelida a fazer. Mas na medida que ela é mais forte que isso e que ela não faz, ela começa também a perceber que não é necessário fazer aquele comportamento, que aquele cenário que ela pintou na cabeça dela, aquela catástrofe que ela imaginou que ia acontecer, não acontece. Então, isso faz parte aqui desse nosso processo. E, assim, essa minha paciente, ela não tinha umas compulsões tão claras em relação a esse pensamento. Então, o TOC, ele pode ser, como eu falei, também só pensamentos obsessivos, não necessariamente a pessoa tem ali um comportamento compulsivo para aliviar o pensamento. Mas, às vezes, pode ter algum certo ato mental. Então, essa minha paciente especificamente, às vezes ela buscava cantar uma música na cabeça dela para anular aquele pensamento, ou pensar em tal coisa para anular aquele pensamento, só que isso também são compulsões, também podem ser compulsões, mesmo que sejam só na mente, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui, gente, eu sei que pode ter pessoas que falam, nossa, mas eu também tenho pensamentos que vêm na minha cabeça que eu não queria ter. Todo mundo tem em algum momento. Eu, inclusive, compartilhava com essas minhas pacientes, né? Eu falava, olha, eu também aparecem coisas na minha cabeça, às vezes, que eu não queria pensar. Teve uma época da minha vida específica que eu não sei por que vinham pensamentos na minha cabeça, às vezes, de eu me jogando da sacada. Eu não tenho pensamentos suicidas. Eu nunca tive vontade de me matar. Eu não tenho ideação suicida. E eu jamais me jogaria da sacada, mas eu tinha aquela imagem, aquele pensamento. Por quê, gente? Porque a nossa mente é aleatória, ela tá o tempo inteiro pensando, jogando imagens da nossa cabeça, e a gente precisa entender que nem tudo que a gente pensa é verdade, nem todas as imagens que vêm na nossa cabeça vão acontecer, e não levar tão a sério os nossos pensamentos e o que passa na nossa cabeça. A gente precisa ter esse poder de filtrar aquilo que faz sentido ou não, e entender que tem coisas que vão passar na nossa cabeça que não fazem sentido. Eu tive uma outra... E aí, assim, né? Nesse caso que eu tive esses pensamentos, uma pessoa com uma tendência ao TOC, já com uma questão... Aí vocês lembram, né? Que para ter um transtorno tem causa multifatorial, tem questões genéticas, tem questões ambientais, tem questões da história de vida, uma série de coisas. Mas se eu tivesse TOC, por exemplo, e esse pensamento aparecesse na minha cabeça ali... a pessoa com TOC, ela noia com aquele pensamento. E aí ela vai começar... Ah, meu Deus do céu, então será que eu quero me matar? Aí vai começar a evitar ir na sacada. Aí ela vai pode ter uma compulsão para evitar aquele pensamento ali, e aí começa a bagunça. Eu tinha uma outra paciente com toque religioso. O que é o toque religioso? É que quando as obsessões, elas são de conteúdo religioso. Então é muito comum pessoas religiosas, né, que foram criadas num sistema de crenças religiosas, ainda mais quando foram muito rígido, né, a pessoa ela ter ali, por exemplo, pensamentos obsessivos que são blasfemos para ela, na religião dela, né? Então, pensar cenas obscenas com santos ou com a figura de Deus, Jesus, ou ter ali pensamentos questionando a fé, questionando se acredita em Deus. E aí são pensamentos que não só cruzam a cabeça, são pensamentos repetitivos, intrusivos, indesejados. E a pessoa, ela começa a tentar evitar. E o nosso pensamento, gente, quanto mais a gente tenta evitar, é que nem eu te falo assim, ó, não pensa num elefante branco. O que vai acontecer? Você vai imediatamente pensar no elefante branco. Então, quanto mais você fica ali, ah, eu não posso pensar isso, não posso pensar isso, não posso pensar isso, não posso pensar isso, mais aquele pensamento tende a aparecer na sua mente. E aí é que a pessoa com toque começa a se enrolar ali, porque ela não consegue, a obsessão tá aí, em não conseguir se desgarrar desse pensamento, colocar ele na lixeira, que eu falo, né, lixeira de pensamentos que todos nós temos, e que é extremamente saudável, que é justamente onde a gente descarta os pensamentos que não são úteis, as imagens que não tem nada a ver, né? Tem pessoas que eu já conversei que tem pensamento assim, nossa, às vezes me vejo jogando carro num lugar, ou outra pessoa uma vez me falou que estava tendo pensamentos também obscenos, inapropriados, em lugares que não era para ter, mas eram coisas que vinham na cabeça dela sem ela querer, sem ela pedir, sem ela induzir. E quando isso acontece, a gente tem que entender que o que passa na nossa cabeça não é necessariamente algo que a gente quis, algo que mostra o nosso caráter, é o que a gente faz com o que a gente pensa. Então, eu já atendi, na verdade, algumas pacientes minhas religiosas que elas tinham essa coisa desses pensamentos obsessivos em relação a vários conteúdos que para elas eram repugnantes. E elas tinham medo de pensar essas coisas, né? E o que eu sempre falo é, não é o que você pensa que é importante, porque a nossa mente pensa muita besteira. Mas, e aí, você faz aquilo que a tua mente te fala? Não, você não faz. Você não é o que você pensa. Então, isso aqui serve até para quem não tem toque, tá bom? Então, é bem importante você entender isso. Então, como eu tava falando, o transtorno, então, esse transtorno, né, ele acaba prejudicando ali a pessoa na produtividade, nos relacionamentos interpessoais, a saúde mental, emocional de forma geral, claro, né, e, enfim, as restrições que essas obsessões e compulsões colocam acabam realmente modificando muito ali a qualidade de vida da pessoa, por isso o tratamento, ele é tão importante. Na terapia cognitivo-comportamental, né, que é considerado o tratamento de primeira linha para o TOC, como eu falei, a gente tem um bom prognóstico, né, uma boa possibilidade de melhora dos sintomas. E uma das coisas que a gente trabalha muito com paciente com TOC, né, é a utilização de técnicas como a exposição e prevenção de resposta e a reestruturação cognitiva. Nessa exposição e prevenção de resposta, sei que eu estou falando umas coisas mais complexas hoje, espero que vocês estão me acompanhando aqui. Mas basicamente, a pessoa ela vai sendo gradualmente exposta a situações que desencadeiam essas obsessões e ela vai aprendendo a resistir às compulsões. Então, por exemplo, aquela minha paciente que tinha os pensamentos de machucar a mãe, ela não ia, por exemplo, para a cozinha com a mãe e não podia nem estar perto de uma faca porque ela tinha medo de pegar a faca e machucar a mãe. Então, a gente foi trabalhando dela não evitar a cozinha, dela, né, na verdade, intencionalmente provocar uma situação onde ela vai usar a faca junto com a mãe. E ela vai perceber que ela não vai fazer nada. Que aqueles pensamentos não têm o poder de fazê-la uma assassina. Ela não é uma assassina, entende? Então, ela vai usar e ela vai evitar a compulsão, né? Ela vai evitar ali ficar trazendo essa música na cabeça. Ela vai enfrentar a situação. No caso, tinha uma outra paciente que eu tô lembrando agora, que ela tinha pensamentos obsessivos de culpa. A obsessão dela era que ela mentia e que ela tinha que tomar muito cuidado porque ela tava mentindo, ela não tava falando a verdade e era muito difícil, assim, pra ela, né? O toque, ele traz muito sofrimento. Eu tinha, assim, muita empatia desses meus pacientes com toque, porque é muito difícil mesmo. Às vezes a gente vem de fora e a gente fala, nossa, que besteira, é só parar de pensar, é só não fazer, mas é muito forte. E essa minha paciente, então, coisas simples, como por exemplo, o pai dela fazia um macarrão e perguntava se ela tinha gostado. E aí ela ficava confusa, ela não sabia se tinha gostado, se não tinha gostado, ou às vezes ela não tinha gostado e ela tinha medo de dizer, e aí ela falava que tinha gostado, digamos. Mas ela nem sabia se ela gostou, não gostou, falou. E aí ela começava, ficava ali dias e dias. Ah, meu Deus, mas eu não sei se eu falei a verdade, se eu gostei, se eu não gostei. E fica. E aí a obsessão, a compulsão dela era voltar pra pessoa e pedir desculpa. E falar, olha, quando eu falei aquilo, mas eu não sei se realmente eu gostei ou não gostei. E ela se enrolava muito de quando ela ia, né, conversar com a pessoa e pedir desculpa. E o que a gente combinou é que ela não ia mais voltar pra pessoa e conversar e pedir desculpa, porque ela não tava mentindo intencionalmente. Na verdade, às vezes ela nem sabia qual que era a resposta, ou ela respondia de forma automática, como todo mundo faz. Então, só pra dar alguns exemplos pra vocês, essa seria essa exposição e prevenção de resposta, tá? E na reestruturação cognitiva, é justamente identificar e desafiar esses pensamentos distorcidos, essas regras distorcidas relacionadas ao toque, né? Buscando substituí-los por pensamentos mais realistas e mais saudáveis. Então, a pessoa tá ali com essa obsessão, né, com esse pensamento, por exemplo, de que ela não acredita em Deus, de que... Mas ela acredita, mas ela fica com dúvida. E aí, aí tem o toque de dúvida, tá? Que é isso de ficar com dúvida sobre questões, às vezes até questões, assim, mais filosóficas da vida, e aí a pessoa ficou obsessiva com aquela dúvida, com aquela questão, com aquela pergunta. Então a gente envolve muito toque a reestruturação cognitiva e essa forma de se relacionar com os pensamentos, a tolerância à incerteza, a tolerância à dúvida, porque na vida a gente não vai ter respostas tão preto no branco, tão certo e errado, né? A tolerância ao mal-estar de ter um pensamento indesejado e começar a entender que nem todo pensamento ele é uma verdade e tudo mais, e aí a gente vai trabalhando tudo isso na terapia. A depender do nível de ansiedade da pessoa, né, o quão difícil tá pra ela lidar, ela pode fazer um tratamento combinado também com psiquiatra e com medicação. Isso pode ajudar muito também, tá bom? Então, basicamente, não quero me alongar aqui, eu sei que pra algumas pessoas pode estar super interessante, pra outras pode ter sido super complexo, mas esse aqui é um transtorno, assim, importante da gente entender, porque ele aparece bastante. Quem não viu, tem um filme na Netflix que chama Toque Toque. E ele fala, assim, é bem engraçadinho e tem vários personagens com toque, ali, toques diferentes e tudo mais. E é interessante pra quem quer ver um pouquinho mais da realidade de pessoas com toque, tá bom? Então, minha gente, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se foi interessante, lembra de compartilhar no seu Instagram. Lembra de colocar aqui na setinha e vai direto pros seus stories. E você consegue ali me marcar e me contar também o que você achou desse episódio, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.